que me traz aqui hoje, só fazer um resumo, o que me traz aqui hoje é a sociedade de São Paulo. Todos sabem, o Brasil todo acompanhou o drama que viveu a maior metrópole do Brasil, que é São Paulo, ano passado, com a dificuldade que indignou e até revoltou a população de São Paulo de ficar sem energia durante muitos dias. E a Enel empurrando para o poder público municipal, dizendo que o poder público municipal não tinha podado as árvores e que não tinha como ter acesso para poder restabelecer energia com as regiões. E o governo de São Paulo, a prefeitura municipal, culpando a Enel por não dar resposta. Enfim, para o governo federal, para nós, o Ministério das Energias, não interessou em nenhum momento naquele episódio quem era o culpado. Todos devem se unir para poder evitar que aconteça de novo. Foi assim que nós agimos. Nós chamamos a Enel e dissemos, a partir de agora, porque você que não tem um contrato de longo prazo está sob estágio probatório, começou do zero. Eu quero que vocês apresentem um plano para o ano que vem, um plano verão. Eu quero o aumento do seu corpo de eletricistas primarizado, ou seja, de técnicos de mais especializados. Eu quero mais investimentos. Se você interessar em continuar no Brasil, mais investimento em veículos, mais investimentos em tecnologia, mais planejamento. Nós todos sabemos que nós vivemos um momento crítico do ponto de vista das mudanças climáticas. Talvez o setor que mais tenha que se planejar para esses efeitos é o setor elétrico brasileiro, em especial o setor de distribuição, que é o mais próximo da sociedade, responsável pela qualidade do serviço, pela pronta resposta à sociedade. E é fato que os contratos estavam obsoletos. Eles não mais nos davam ao poder regulatório e ao formulador de política pública instrumentos de cobrança às distribuidoras. Por isso nós tivemos a coragem de assinar o decreto, e o presidente Lula, decreto presidencial, que criou critérios, 17 critérios, muito mais rígidos, muito mais transparentes, muito mais objetivos, e as distribuidoras que se colocarem com interesse de renovar os seus contratos, vão ter que obedecer os critérios desse decreto, tais como aumento de investimento, em média e baixa tensão em pronta resposta, digitalização da rede para que a gente possa abrir o mercado mais rápido, acabando com a distorção da abertura do mercado, que fez uma lei Robin Hood ao contrário, os mais pobres pagam mais caro que o consumidor regulado, e os mais ricos, que a grande indústria, pagam menos pela energia. Primarizar a mão de obra, treinamento mais efetivo do seu corpo. E aqui a Enel apresenta números. Graças a esse decreto, ela passou de um planejamento nos seus três estados que ela tem distribuição, de 11,4 bilhões, que era o seu planejamento já apresentado, para 20,2 bilhões. São mais 8 bilhões em investimento, geração de emprego e renda. Consequentemente, aqui está o resultado, a Lilian e a nossa Aline, na escola de eletricistas, novas pessoas sendo integradas, em especial mulheres, nesse mercado. Então, a nossa vinda aqui é para poder checar o que a Enel fez para esse plano verão. E eu disse em alto e bom tom, tanto para o ministro, que nos alegra muito a sua presença aqui hoje, o ministro italiano, já que a Enel, as pessoas talvez no Brasil não saibam, é a Petrobras italiana, é a maior empresa pública da Itália. Eu disse, quando estive lá com a primeira-ministra Meloni, com o presidente Lula, e disse todas as vezes que encontro com a Enel, nós não teremos nenhuma parcimônia e tolerância com a qualidade da prestação de serviço para as distribuidoras. Todos terão que dar resposta à altura ao povo brasileiro. É evidente, e é claro, eu que tenho a responsabilidade de cuidar de setores tão sensíveis da economia nacional, é evidente que os efeitos climáticos, os problemas que nós estamos vivendo, existem fatos supervenientes que têm que ser compreendidos. Mas nós, inclusive no decreto de distribuição, se vocês lerem os 17 itens, vocês vão ver lá que nós tiramos os expurgos, para que os expurgos que eram possíveis ser feitos, quando havia um evento climático severo, como que aconteceu ano passado, a medição da qualidade de serviço da distribuidora, do DEC e do FEC, ficavam suspensos. Nós tiramos isso. Os novos contratos agora, a distribuidora continua sendo avaliada na qualidade da prestação de serviço, porque ela tem a obrigação de se planejar. Obrigação, inclusive, de ter um diálogo mais próximo com o poder público municipal, responsável pela questão urbanística, para que ele pode as árvores. Aqui eu recebi a notícia que houve uma grande mobilização para a poda dessas árvores, ou seja, houve depois daquele evento e da nossa cobrança, houve realmente um planejamento muito mais adequado para enfrentamento desse plano verão. Mas nós só vamos voltar aqui para avaliar efetivamente esses resultados pós o verão. E eu vim aqui mais uma vez destacar para a Enel que se mobilize, fique atenta, trabalhe como trabalham os nossos servidores da saúde, da educação, os servidores públicos, que não são abnegados para poder servir a sociedade independente da hora do dia e da noite, e assim que deve funcionar o serviço de energia. É, com a consciência de que energia é vida. Não há como se falar em faltar energia para as pessoas, em especial nas metrópoles, em lugar nenhum. O Brasil conseguiu, através do Luz para Todos, que é o maior programa de inclusão e de combate à escuridão e à pobreza energética do planeta, conseguiu levar energia a quase todas as famílias brasileiras. Só faltam 300 a 400 mil que não é possível levar com transmissão, que eu estou tendo a alegria agora de levar energia solar com bateria, que são os nossos ribeirinhos, os nossos povos indígenas, os nossos quilombolas. É, e eu tenho andado o Brasil podendo retomar esse programa, que é o maior programa de inclusão. Agora, as distribuidoras têm o dever de levar força, força ao campo, força à indústria, para que a gente possa reindustrializar o Brasil, para que a gente possa impulsionar o nosso agronegócio, ou seja, produzir mais na mesma porção de terra. Isso tudo são políticas muito consonantes com uma economia que deve ser desenvolvimentista, sustentável, e que deixe efetivamente frutos sociais para construir a sociedade que todos queremos. Estou à disposição
de vocês. Ministro, há uma série de demandas do setor elétrico que está na mão do Ministério de Minas e Energia. Regras para o leilão de capacidade, indicação do diretor Daniel, PL da modernização do setor elétrico, definição sobre demandas do setor de nuclear como Angra 3. Saber quando que a pasta vai dar vazão a isso para o melhor
primeiro é importante fazer e destacar o que nós fizemos. O Brasil vai reconhecer em breve que nunca se fez tanta política pública do setor elétrico, de petróleo, gás e biocombustível como se fez nos últimos 1 ano e 9 meses no Brasil. Nós enfrentamos dezenas de interesses para poder manter, por exemplo, a menor tarifa para o consumidor. Ontem mesmo, o ministro de Minas e Energia teve a coragem de publicamente defender que não fosse aprovado a emenda que na última hora apareceu no Senado da República, que encarecia a conta de energia do povo brasileiro em 2 bilhões e 500 milhões por ano, para incentivar uma fonte que não mais se justifica. Até porque são mais de 20 gigawatts produzidos por essa fonte, está ampliando, já é economicamente viável para os geradores e não justificava atender essa demanda e encarecer a conta de energia. O decreto da distribuição é outro. Agora, essas outras questões, por exemplo, a reestruturação do setor elétrico para poder, nós estamos chamando, buscar justiça tarifária, equilíbrio do setor e liberdade do consumidor, são correções que nós estamos fazendo de omissões do governo anterior. Por exemplo, em 2018, no último semestre do governo Temer, abriu o mercado de forma injusta. Abriu o mercado para o grande consumidor passou a ter liberdade para escolher a fonte que compra energia, ir no mercado e comprar energia mais barata, não que eu não tenha consciência da importância desse grande consumidor para o desenvolvimento nacional, mas deveria ter tido um equilíbrio para que a CDE, por exemplo, a conta de desenvolvimento energético, não ficasse só para o pobre, só para o consumidor regulado e a classe média, que paga essa conta sozinho. Então nós estamos preparando esse projeto ele tem que ter uma espinha dorsal muito bem feita, porque ele terá que ser aprovado pelo Congresso Nacional, tem um diálogo cotidiano com o Congresso Nacional para que a gente busque convergir o máximo dos interesses dos parlamentares num Brasil heterogêneo, um país heterogêneo como o nosso, cheio de diferenças, para que a gente possa lograr êxito na aprovação desse projeto, mas ainda esse ano ele estará no Congresso Nacional.
E o leilão?
O leilão de reserva de capacidade é outra necessidade do Brasil. Ele está sendo preparado também com o cuidado necessário, graças ao planejamento que nós fizemos esse um ano e meio. Eu vou dar aqui um exemplo. Só a imprensa especializada que acompanha. Nós conseguimos inusitadamente aprovar, no princípio do ano, aprovado no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a diminuição da vazão de Porto Primavera, de Jupiá, que diminuiu de 4.600 para 3.900 litro-hora. Milhões de litro-hora. O que aconteceu com isso? Graças a essa medida, nós temos 11% ainda a mais nos nossos reservatórios do que teríamos se continuasse com aquela vazão. Então, esse ano nós passamos, não temos problema energético, nós não teremos racionamento, nós estamos com segurança energética garantida. O que se discute agora é medidas para que a gente continue tendo essa segurança energética, que ela tenha menor impacto tarifário para o consumidor, porque é muito simples a gente ter 100% de segurança energética, basta você ter 100% de térmica no Brasil. Só que isso tem um custo muito elevado para o consumidor. O desafio do setor elétrico é esse equilíbrio permanente.
Mas isso está na discussão do leilão de reserva de capacidade?
Tá. Um dos pontos principais de chegar à nossa demanda para a gente publicar as fontes que nós vamos contratar para geração de energia firme é exatamente isso. É exatamente o tanto que a gente precisa, que enquanto menos precisar, menos vai custar, de térmicas existentes, contratadas no sistema, e planejamento de térmicas novas. Porque as pessoas que não conhecem o setor confundem produção de energia com segurança energética. As fontes que ainda garantem segurança energética são a nuclear, as térmicas, as hidrelétricas, que infelizmente foram abandonadas no Brasil, mas graças à coragem do presidente Lula, nós temos Belo Monte, Santo Antônio e Geral, que foram feitas nos seus dois primeiros mandatos. Sem elas, hoje, nós não teríamos segurança energética no Brasil. Nós estamos tentando voltar com a fonte, porque um país que tem 11% da água doce do planeta não pode dispensar a fonte hidráulica. Então, nós estamos tentando voltar com a PCH, que tem baixo impacto ambiental. Ou seja, é um grande desafio, mas eu repito sempre, voltou até política. Então, o leilão de capacidade está sendo planejado. Nós vamos fazer o leilão ainda esse ano. Nós vamos contratar, fazer um leilão de baterias, mas vamos fazer um leilão.
Mas para 24?
E não adianta. Até o final do ano. Vamos soltar, nos próximos dias, nós vamos soltar a consulta pública. Nós não podemos achar que nós vamos soltar um grande leilão de bateria, porque a bateria A finalidade do leilão de bateria é impulsionar a tecnologia de bateria no Brasil, é tentar trazer a Huawei e grandes outras já produtores de bateria, principalmente da China e outros países, para poder trazer tecnologia para o Brasil, porque eu acredito muito que a médio prazo as energias intermitentes vão ser melhor acondicionadas nas baterias e vão diminuir o custo da energia. Mas o grande desafio é o planejamento. Se nós não temos necessidade de ser assodados e atropelar, e consequentemente onerar o consumidor, nós não seremos.
Então,
a pressão... Leilão próprio. Leilão próprio, te adiantando isso. A pressão...
Desculpa, vai ser um leilão próprio exclusivo de baterias.
De bateria.
Para 2025 ou 2024?
Para 2025. Vai acontecer a consulta pública esse ano. A consulta pública acontecendo e ela sendo produtiva, nós queremos publicar o leilão ainda esse ano. Agora, o setor elétrico é uma grande coxa de retalhos, de grandes interesses, em especial na geração. E há uma grande pressão, muitas vezes, para se fazer mais rápido uma coisa aqui, outra ali, porque isso sempre tem alguém ganhando. E o governo só tem um foco: o custo da energia e a segurança energética. O preço para o consumidor e não faltar energia para o consumidor e melhorar a qualidade das distribuidoras para o consumidor receber energia de forma adequada, rápida e eficiente. Esse é o foco do governo. Então nós nunca vamos ceder aos interesses de fazer qualquer coisa assodada. Vamos fazer com equilíbrio, com serenidade, na medida da necessidade, com planejamento. O que o Brasil não pode perder, e o presidente Lula é alguém que governa pela terceira vez, sabe muito bem disso, nos setores que dependem exclusivamente de investimentos privados, e não só nacionais como internacionais, é previsibilidade, segurança jurídica, respeito aos contratos. Porque o dia que a gente quebrar qualquer um desses, nós vamos perder investimento. E nós dependemos de investimento. A minha alegria é o Brasil ter voltado a dialogar com o mundo. Por quê? Graças a isso, nós tivemos agora o leilão da PPSA de petróleo. Esperávamos arrecadar 15 bilhões para a União, arrecadamos 17 bilhões. 50% foi os chineses que compraram o petróleo brasileiro. Graças a isso, dos 60 bilhões de transmissão que eu fiz aqui na B3, com 40% de deságio do consumidor brasileiro, mais de 50% foi capital internacional. O mundo voltou a acreditar no Brasil. E eu tenho, como ministro de Minas e Energia do Brasil, aproveitar essa fresta de oportunidade para atrair capital e construir ainda melhor a nossa matriz energética, que será o ponto de inflexão da reindustrialização do Brasil. Eu não tenho dúvida que nós vamos exportar energia e sustentabilidade, mas eu, o presidente Lula, o ministro Rui, temos uma visão de país que nós não queremos exportar energia exportando a nossa água através do hidrogênio verde. Nós queremos que o hidrogênio verde produza sustentabilidade aqui, industrializando o Brasil, produzindo HBI, produzindo agricultura de baixo carbono, para a gente exportar a sustentabilidade nos nossos produtos. Nós não podemos ser recolonizados pela energia. Pelo contrário, nós temos que aproveitar que nós temos essa matriz energética para ganhar o mundo. O mundo globalizado, o mundo plano, é um mundo plano. E a energia é a nossa oportunidade. Em 2030, os senhores e as senhoras, que ainda são muito jovens, bem mais do que eu, poderão ver que as políticas públicas que nós estamos implementando vão ser a grande inflexão do desenvolvimento nacional. Por isso, a minha dedicação mais completa e total, e por isso essa serenidade e equilíbrio de fazer a coisa na hora certa e da forma que a gente humildemente discutindo e debatendo. Você sabe o tempo que eu demorei para construir a renovação das distribuidoras. Discuti um ano com o TCU devolveu. Depois, a Câmara dos Deputados entendia que eu não devia fazer, que deveria discutir no Congresso. Eu sabia que não podia esperar que nós íamos perder 60 bi de investimento. O que me restou foi a coragem de dizer presidente Lula, infelizmente vão ter interesses contrariados, mas nós vamos ter que fazer. O Brasil não pode abrir mão de modernizar os seus serviços de distribuição e de receber 60 bi de investimento nos próximos 4 anos. O fizemos, fomos aplaudidos pela sociedade, agora nos resta fiscalizar e implementar essas renovações para melhorar a qualidade do serviço de distribuição do Brasil.
Pessoal, uma pergunta para encerrar.
O cenário de 2025 preocupa o governo, falando em planejamento?
Sim.
Como é que vocês estão olhando?
Ó, energia. Era inimaginável para a racionalidade de quem não conhece o setor, falar assim, 20 anos depois da crise hídrica de 2001, nós teríamos a beira do colapso energético em 2021. E tivemos. Tivemos à beira de faltar literalmente energia no Brasil. Colapsar a energia. Então é sempre uma preocupação. Quando me dizem o seguinte, 2025 é preocupante, 2026 é preocupante, diante do cenário climático e hidrológico que nós vivemos hoje, sempre o ministro tem que tratar como preocupante. Eu não sou daqueles, eu falo que eu sou, apesar do meu otimismo hoje com o Brasil, eu por natureza sou um realista esperançoso, como fala nosso Ariano Suassuna. E alguém que é realista não pode em nenhum momento negligenciar com o planejamento do setor elétrico. E não haverá negligência por parte do nosso governo.
O que vocês estão olhando para 2025, se, caso o período úmido seja tão ruim quanto esse que a gente passou ali?
Essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque ela me permite remeter de novo à pergunta do leilão de capacidade. Eu, até para planejar o leilão de capacidade, eu tenho que ter vistas com 2025. porque o meu parque térmico me permite ter flexibilidade para, às vezes, mesmo sabendo e não querendo fazê-lo, porque o preço da energia é muito importante para o crescimento nacional e para o ciclo virtuoso da economia, mas muitas vezes por necessidade de manter o pulmão do setor elétrico, que são os nossos reservatórios, despachar térmico. Porque tem momentos que nós temos térmicas, por exemplo, do nosso parque contratado, que ele está quase no preço da hidráulica ou no preço de outras energias. Então, esse equilíbrio é permanente. Por isso, o setor elétrico brasileiro tem um comitê de monitoramento do setor elétrico. Por isso, eu lutei tanto para a gente retomar o planejamento. O que aconteceu no governo anterior? Como não tinha política pública, vivia de narrativa, todo dia ia para o cercadinho, soltava um ataque ou a imprensa, ou um poder constituído, e aquilo virava o fato do dia e ninguém se preocupava em fiscalizar a política pública. É isso que aconteceu no Brasil 4 anos. Nós estamos tendo muitas políticas públicas saíram da mão do executivo e foram para outras mãos. Nós estamos agora, gastamos 1 ano e meio, 2 anos, para conscientizar, inclusive o setor elétrico. Venha para a mesa, dialogue conosco, traga soluções, busque consenso. Porque o preço da energia vai chegar a um ponto, se vocês não fizerem assim e continuarem defendendo só os seus lobbies pontuais, vai chegar a um ponto de insustentabilidade para os senhores mesmos. Vocês não vão receber. Vocês vão produzir e não vão receber.
Mas, ministro, não tem leilão desde que o senhor assumiu isso não risco para a gente?
Não, exatamente. Não tem leilão há mais de 5 anos.
Não, leilão de geração teve.
Não, geração sempre. Geração nós não precisamos mais. Geração de energia, a não ser térmica, a não ser energia de potência, nós não precisamos mais de... a não ser que a distribuidora... Hoje nós ainda temos distribuidoras equilibradas. Antes elas estavam sobrecontratadas. Hoje, inclusive, pedi essas informações às distribuidoras essa semana. A equipe técnica está colhendo a informação. Mas as informações que eu tenho até então, que as distribuidoras do Brasil estão equilibradas. O que é bom. Por quê? Porque nós estamos com energia suficiente contratada. E graças à presidenta Dilma, que em 2004 fez a reforma do setor elétrico e criou os leilões, nós estamos com energia suficiente contratada para atender a população. Então, não há risco por falta de leilão. Nós queremos fazer leilão de potência para poder garantir segurança energética para os próximos anos. E, inclusive, planejar os próximos 6, 7 anos. Porque se nós não fizermos de leilões de térmica nova, o planejamento aponta já uma necessidade de dobrar o parque térmico até 2031. Dobrar. Nós temos 20 gigawatts hoje. Infelizmente, dobrar o parque térmico por causa dos efeitos climáticos. A temperatura está subindo. O Brasil nunca tinha consumido, antes de setembro desse ano, 105 gigawatts numa tarde de energia. A média é 85. Nós consumimos 105, o que demonstra que nós tínhamos todos os ar-condicionados do Brasil ligado e que a necessidade de energia cada vez mais oscila no Brasil.
Mas, ministro, sobre o horário de verão, tem alguma expectativa já de prazo para análise do governo?
Segunda-feira, eu me reuni com o operador nacional do sistema e se tornou público que eu determinei todo o CMSE que se reunisse, em especial a Secretaria de Energia com o operador, e me apresentasse um plano de contingência para o verão desse ano e já com olhos ao planejamento energético do ano que vem. Ontem, o meu secretário esteve o dia todo reunido na ONS. Nós sabemos que o nosso operador do sistema é um dos melhores do mundo. Nós temos o sistema mais resiliente do mundo. No Texas, na Califórnia, se faltar energia, o estado fica isolado, porque ele não tem transmissão de um estado para o outro. Aqui não, aqui tem. Então nós jogamos a energia do Paraguai para Manaus. Então o horário de verão é uma possibilidade real, mas não é um fato, porque ele tem implicações não só energéticas, tem implicações econômicas. Até agora todos os dados nos demonstram de pesquisas anteriores que são positivos, fomenta a economia em diversos setores do Brasil, turismo, bares, restaurantes e muitos outros setores importantes. Ele é importante para diminuir o despacho de térmicas nos horários de ponta, mas é uma das medidas. Ela é tão perguntada por você da imprensa com tanta razão, porque ela impacta muito a vida das pessoas. por isso ela não pode ser também uma medida sodada. Agora, se necessária, não tenho dúvida que nós voltaremos com o horário de verão. Muitas outras medidas podem ser tomadas. Por isso que eu pedi o plano de contingência. Por exemplo, o que nós temos de térmica Mechan, quais térmicas são da Petrobras, quais térmicas são do setor privado, quais as fontes dessas térmicas. Por exemplo, nós ainda temos um grande parque de óleo diesel no Brasil. As nossas térmicas do sistema isolado é diesel. Nós temos muitas térmicas no Nordeste a diesel. Nós temos muita dificuldade de planejar, por exemplo, a capacidade do gás para servir as térmicas. Porque para se planejar uma térmica, você tem que adquirir, que eu acho um absurdo e nós temos que mudar isso a médio prazo, você tem que adquirir a capacidade máxima, a capacidade total da necessidade da térmica, independente de usar ou não, do gasoduto de transporte. É uma regulação que depende da MP. É outra coisa que tem que ser modernizada a médio prazo. Porque quem adquire a capacidade dessa... Porque isso custa para o consumidor. Então quem adquire aquele gás deve ter o direito de não utilizando, comercializado para diminuir o custo da energia. Então são medidas que nós estamos tomando a fim de manter o equilíbrio do setor elétrico brasileiro entre segurança energética, e esse ano ela está garantida, e modicidade tarifária. Quando eu falo esse ano, é porque o nosso compromisso do setor elétrico é de curto prazo. Agora, é evidente que um governo que tem planejamento não deixará, por mais que seja grave os efeitos climáticos, e por isso esse bom senso que eu sempre tive em dizer que não há salvação fora da nova economia, que é a economia verde. É a economia que considera a necessidade do desenvolvimento econômico, do capital ser remunerado, com sustentabilidade, mais restrito respeito à legislação ambiental, e nós não transigimos nisso, e frutos sociais para combater desigualdade, que é uma realidade no nosso país. Muito obrigado, pessoal.